Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado vai discutir efeitos no Brasil do aumento da taxação de aço importado pelos Estados Unidos.
Comissão aprova projeto que criminaliza injúria em decorrência de gênero ou orientação sexual.
José Maranhão afirma que elevado índice de desemprego entre jovens é causado por ensino médio sem sintonia com realidade.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As comissões de Relações Exteriores e de Assuntos Econômicos devem discutir a taxação do aço pelos Estados Unidos.
O líder do governo disse que o Planalto já está negociando para evitar prejuízos, mas a oposição cobrou respostas rápidas do Brasil. Repórter Érica Christian.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, quer uma audiência conjunta das Comissões de Relações Exteriores e de Assuntos Econômicos para discutir a sobretaxa de 25% do aço e de 10% do alumínio imposta pelos Estados Unidos. O Brasil é o segundo maior exportador para a indústria norte-americana, com quase 5 milhões de toneladas. Para Lindbergh, o Brasil deve recorrer à Organização Mundial do Comércio, além de adotar medidas protecionistas.
A gente está abrindo completamente a nossa economia, está acreditando nesse discurso de abertura. E os Estados Unidos estão fazendo o contrário. Aqui no Brasil a gente tem uma política, que era uma política de conteúdo local, para obrigar as empresas de petróleo a fazer navios, plataformas aqui no Brasil. O governo do Temer acabou com esse discurso da abertura econômica.
O vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Jorge Viana, do PT do Acre, cobrou do Itamaraty negociações que eliminem a sobretaxa, ao lembrar que o Brasil é o maior comprador de carvão siderúrgico dos Estados Unidos, um negócio de US$1 bilhão.
E quando o governo americano põe uma taxação desse tamanho, ele está mudando a relação comercial, mas eles estão dando 15 dias para poder fechar alguns acordos com alguns países. O Brasil precisa urgente ter força de negociação para ver se consegue ter um diferencial nessa política protecionista americana defendendo o interesse do Brasil.
Mas o líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, declarou que as autoridades brasileiras já estão negociando com a Casa Branca.
De um lado, através dos canais diplomáticos, tentar resolver esse impasse. De outro lado, se não for possível, entrar na OMC e tentar barrar essa sobretaxa do aço nos Estados Unidos.
Mantida a sobretaxa do aço e do alumínio, o Brasil poderá perder US$3 bilhões em exportações de ferro e US$144 milhões de alumínio para os Estados Unidos.
Seguiu para análise do plenário o projeto que prevê pena de 1 a 3 anos de reclusão, além de multa, para quem injuriar alguém por causa do gênero ou da orientação sexual.
O projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça poderia ir diretamente para a Câmara dos Deputados, mas por causa de um recurso, o plenário deverá se manifestar sobre a proposição. Repórter Larissa Bortoni.
Sabe aquela pessoa que acha bonito xingar uma mulher de vagabunda ou um homossexual de viado? Pois é. Essa pessoa pode ser condenada por isso e pegar até 3 anos de cadeia. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que muda um artigo do Código Penal para punir com 1 a 3 anos de detenção, além de multa, quem ofender a honra e a dignidade do outro, com termos relacionados ao gênero e à orientação sexual. A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, afirmou ser preciso coibir ofensas que chegam simplesmente porque a vítima é mulher ou gay.
Os abusos e a violência em relação a lésbicas, gays, bissexuais e transexuais estão nas páginas dos jornais diariamente. É tempo de uma sociedade civilizada e respeitosa às diferenças coibir esse tipo de preconceito. O discurso do ódio e as atitudes e ações contra pessoas que se identificam com grupo LGBT têm crescido exponencialmente no Brasil.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, defendeu rapidez na votação de um projeto de decreto que retira a vigência de portaria do Ministério da Saúde, que limita o acesso às mamografias pelo SUS apenas às mulheres a partir dos 50 anos.
Lazier Martins também criticou a invasão por 400 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Parque Gráfico do jornal O Globo, no Rio de Janeiro.
Ele lamentou que mulheres tenham sido a maioria entre os invasores e considerou a ação uma ameaça e um ataque aos profissionais e meios de comunicação.
Os manifestantes fizeram pichações de mensagens políticas em vidraças, sofás, paredes e no piso. Também atearam fogo em pneus ao redor de um totem com o nome do jornal, que é de metal e não chegou a ser danificado.
O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, defendeu a vinculação de verbas para a área de segurança pública, assim como já ocorre nas áreas de saúde e educação.
Ele lamentou ainda o baixo investimento do fundo que deveria ser destinado à manutenção e modernização de penitenciárias durante os governos do PT.
Segundo Caiado, o sucateamento dos presídios os transformou em universidades das facções.
Ao citar o alto número de presos provisórios no país e a disputa pelo comércio de drogas em Goiás e Distrito Federal, o senador afirmou que, depois de feito o diagnóstico, é preciso atacar a causa do problema.
Não são esses jovens apenas que são aí os transportadores e os pequenos aliciadores de estudantes nas portas das escolas, mas exatamente aqueles que são os responsáveis por essa estrutura montada que comanda essas facções, que são hoje mais poderosas do que o Estado brasileiro.
Já o senador Eumano Ferrer, do PMDB do Piauí, registrou que os governadores dos estados do Nordeste se reuniram em Teresina para discutir a situação da segurança pública na região.
E é importante o envolvimento dos governadores estaduais na discussão e enfrentamento da violência que permeia com muita capilaridade todos os cantos, todos os municípios do nosso país.
O senador José Maranhão, do PMDB da Paraíba, lamentou os dados de um estudo do Banco Mundial que identificou 25 milhões de jovens brasileiros sem trabalho e sem estudo.
Segundo o senador, o ensino médio no Brasil não está em sintonia com a realidade do país e não corresponde aos anseios do estudante nem às necessidades do mercado de trabalho.
De acordo com José Maranhão, somente 13% dos que concluem o ensino médio conseguem ingressar no ensino superior.
Ele acredita que o governo deveria se preocupar em formar novas lideranças científicas. Na opinião do senador, o Brasil não é um país industrializado, e sim uma linha de montagem.
Qualquer que seja a atividade industrial que você pense, que você imagine, você vai verificar que o Brasil está recebendo os kits e importando. Quando muito, colocando numa caixa diferente. E o selinho, Made in Brasil. Grande blefe, grande mentira.
Otimista quanto à possibilidade de criação de mais de 1 milhão de postos de trabalho em 2018, o senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, disse que isso pode se concretizar graças à previsão de crescimento de 13,5% da economia neste ano.
O senador ainda citou dados que indicam que o mês de janeiro de 2018 registrou superávit primário de 31 bilhões de reais, melhor resultado para o mês desde 2013.
No mesmo sentido, a receita do governo aumentou 12% quando comparada com o resultado de janeiro de 2017, disse o senador.
Já no lado dos gastos públicos, ele disse que a dívida pública caiu 0,87% em janeiro em relação ao que foi registrado em dezembro de 2017.
O governo está gastando menos, porém com mais qualidade. Foram aplicados sobre a rubrica de investimentos quase 1,5 bilhão em janeiro, o que representa 24% a mais em relação ao mesmo período anterior. Esse aumento representa mais recursos direcionados a políticas públicas voltadas para o bem-estar do povo brasileiro, como programas sociais, e não para despesas voltadas para o custeio em si do Estado.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça, do Centro Cultural do TCU, abre inscrições para cadastro de projetos de exposição individual ou coletiva em arte contemporânea. A lista servirá de guia para a convocação de novas exibições temporárias. As inscrições são gratuitas. O interessado deve preencher ficha de inscrição disponível no portal do TCU na internet. A ficha e o projeto de exposição devem ser enviados via e-mail para o endereço espaço_cultural_marcantonio_vilaca@tcu.gov.br. Os trabalhos devem conter a descrição da proposta, objetivo e justificativa, currículo do artista, entre outras informações. Os registros vão até meia-noite de 30 de março. A divulgação do cadastro será em 20 de abril. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.